Olá, bom dia! Quarta-feira, 4 de abril. Eu sou Danilo Rocha Lima e com Diogo Oliveira, vem com a gente para mais um Volta ao Mundo em 180 segundos. Seu podcast só com notícias internacionais, produzido por Headliner.
Você pode ajudar a manter o podcast Volta ao Mundo em 180 segundos no ar. Doe qualquer valor através do Pix 180segundos@hdln.com. Siga nossas redes sociais no Instagram e LinkedIn. Basta procurar pelo Volta ao Mundo em 180 segundos. Ajude a construir um jornalismo mais livre, independente e de qualidade. Headline.
Começamos com uma notícia que dá esperanças sobre o avanço da ciência. A gente falou aqui no 180 sobre aquele caso de Richard Slayman, de 62 anos. Ele é o primeiro ser humano a receber um rim de porco geneticamente modificado durante um transplante. Olha, a recuperação do paciente evoluiu tão bem que ele teve alta e deixou o hospital de Boston, nos Estados Unidos, depois da cirurgia que foi feita no dia 16 de março. A façanha foi liderada pelo médico brasileiro Leonardo Riella, que se diz emocionado ao ver Richard Slayman deixar o hospital. O transplante de rim de porco em pessoas é um método estudado há décadas. Agora, esse marco na medicina representa esperança para milhares de pessoas. Por exemplo, somente no Brasil, 30 mil pessoas esperam para receber um rim. Nos Estados Unidos, a fila é de 100 mil pessoas. E vamos falar agora de América Latina. O presidente venezuelano Nicolás Maduro promulgou uma lei que cria uma província da Venezuela em Essequibo, que é território da vizinha Guiana. A gente falou desse assunto aqui quando, no final do ano passado, o governo de Maduro realizou aquele referendo durante o qual 95% dos eleitores votaram a favor de incorporar Essequibo ao território da Venezuela. Lembrando que Essequibo é uma região extremamente rica em petróleo, pertencente à Guiana desde 1899 e a disputado por Venezuela e Guiana há mais de 100 anos. Os dois países chegaram a assinar um acordo em 2023 para buscar uma solução pacífica a essa disputa. Mas Maduro avança. E na lei que assinou, existe a obrigação de divulgar o mapa da Venezuela com o território de Essequibo, que é um pouco maior que o estado do Ceará. E vamos falar agora da guerra na Ucrânia. Apesar de um aparente impasse no conflito, a Rússia vai avançando aos poucos no território da Ucrânia. Para se ter uma ideia, segundo o Instituto Americano para Estudos da Guerra, as tropas russas tomaram 505 quilômetros quadrados de terras ucranianas desde outubro do ano passado. Somente desde o início do ano, foram 403 quilômetros quadrados ocupados pela Rússia. Ou seja, cerca de 18 a 22% do território da Ucrânia está sob o poder das tropas de Moscou. Já o presidente Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, reduziu a idade de mobilização no país de 27 para 25 anos. Essa medida é uma tentativa de atrair mais soldados para as frentes de batalha, já que as tropas sofrem com a falta de pessoal e de munição. Mas especialistas apontam que essa redução na idade de mobilização terá consequências drásticas na demografia da Ucrânia. E enquanto isso, a OTAN, Aliança Militar do Ocidente, comemora hoje seus 75 anos. Uma reunião em Bruxelas, nesta quinta, entre os países membros, discutirá o envio de mais ajuda militar para a Ucrânia. E olha, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos vai falar hoje por telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Essa é a primeira conversa dos dois em 3 semanas, e o principal assunto será aquele ataque que matou 7 agentes humanitários na faixa de Gaza. Em Taiwan, 6 menores de idade foram resgatados de escombros hoje, depois de mais de 24 horas após o terremoto que abalou o país. O tremor matou 9 pessoas e feriu mais de 1.000. O mundo está de olho em Taiwan, já que o país produz 90% dos semicondutores, os famosos chips, utilizados em aparelhos eletrônicos e principalmente por empresas de tecnologia, como Apple, Amazon e Microsoft. Por enquanto, não houve danos graves à produção e distribuição de chips no país. E olha, a gente termina com um alerta. O nosso planeta perde o equivalente a 10 campos de futebol por minuto de florestas tropicais virgens. Apesar da redução do desmatamento no Brasil e na Colômbia, em 2023, 3,7 milhões de hectares de florestas primárias foram perdidas no mundo por causa do desmatamento, da agricultura e de incêndios. E é isso, a gente fica por aqui. Compartilhem o nosso podcast, nos deem 5 estrelinhas e nos ajudem com a sua doação, que é muito importante. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço e até mais.